Você já sentiu medo? Pergunta aparentemente tola, né? É impossível numa vida entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 não vivermos coisas próprias da hostilidade desse mundo. Me lembro de um dia que eu estava passeando, era um domingo à tarde, eu estava andando do lado do meu irmão e um pouco atrás de nós estavam as namoradas dele e minha. E a gente cometeu um erro seríssimo, começamos a andar muito à frente. O mesmo erro que Adão cometeu. Ficou distante. E a gente conversava, tal, e de repente eu olhei para trás, ele olhou também, e a gente na velocidade que estávamos andando, fomos impressionados porque tinha um carro parado do lado delas. O cara andava bem devagarinho, eu lembro que era um carro branco, Palio branco. O cara andando devagarinho, com metade do corpo para fora, o bração para fora, ali, tipo a serpente conversando com Eva. Me deu um acesso de fúria. Fúria. Muito brava. E é interessante que como o que a raiva faz com a gente, né? A raiva é um sequestro cerebral. A gente para de escutar, não é? E não precisa ser muito científico para saber o quanto a raiva nos ensurdece. Uma pessoa com raiva fala alto. E se você chegar para uma pessoa com raiva e falar para ele assim, você está falando alto, ele vai responder para você, não estou! Porque ele não está escutando você, ele não sabe nem o volume do que ele está falando. A raiva faz com que a gente tenha o tronco todo ativado, o sangue flui para as mãos, para o rosto. E para os olhos, e os olhos ficam todos cheios de sangue mesmo, né? Porque a gente foca o alvo e fica com aquele olhão vermelho. E eu estava assim, com raiva, os dedos estralando, voltei, cheguei lá. E não tem argumentação, né? Eu falei, ô palhaço, some daqui. E ele tentou explicar, mas já tentou explicar alguma coisa para quem está com raiva? Eu falei, não, some, some. E tem uma coisa também interessante desses processos. Quando você é rico, um rico tem um argumento interessante nesses momentos, porque o rico, quando ele está numa situação probante, ele levanta e diz uma frase assim: "Você sabe quem é meu pai?" Não é assim que rico faz? Agora, quem é da quebrada, como era o meu caso, não fala "Você sabe quem é meu pai?" Você fala "Sabe onde que eu moro?" Não é assim? E eu cometi esse erro também. Falei, cara, sabe onde que eu moro? Ele falou, não, onde você mora? Aí eu, gênio, falei. E a minha raiva transformou no medo dele. E ele foi embora. E com uma cara depois de triunfo, um triunfo bem idiota mesmo, olhei para o meu irmão e disse, é assim que a gente resolve. E fui embora. E voltei para casa meia-noite. E quando estou aí a uns 100 metros mais ou menos da rua de casa e fui me aproximando, eu vi um carro branco parado pertinho da minha casa. E como eu fui me aproximando mais ainda, a 30 metros, 20 metros, eu percebi que o carro branco era um Palio. E tinha um cara lá. E eu sabia que eu conhecia aquele cara. E aí eu experimentei um outro sentimento, que é o medo. E o medo faz umas coisas na gente também, porque o medo sequestra tanto ou mais do que a raiva. E todo o sangue que na raiva estava nas minhas mãos foi para as minhas pernas, por uma razão óbvia também, que o esqueleto estava ativado. E tudo que eu enxergo na raiva, eu deixo de enxergar, e porque no medo a gente enxerga muito mal, a gente ouve muito bem. E eu estava ali. E o pisar numa folha seca quando se está com medo é um estrondo terrível, um terremoto. Você lembra da última vez que você estava com medo? No medo você escuta a agulha cair, você escuta o lápis riscando o papel. Só que no medo a sombra de um gato e um boi não são diferentes, porque a gente fica assim com medo. E o estado de alerta era terrível. Palidez, o rosto pé de sangue, que simplesmente foi embora, ele está todo no pé. E o cara olhou para mim e falou, vamos resolver esse negócio? Eu falei, claro. Que isso? Disse, olha, irmão, você tem que relevar certas coisas. E depois de alguns minutos de conversa, ele foi embora. E eu voltei a respirar. medo, raiva, tristeza. São coisas que fazem parte da nossa vida o tempo todo. E louco é quem ignora o quanto essas coisas nos ocupam espaço o tempo todo. Há uma parte da Bíblia, num episódio dos Evangelhos, que há um aparente dilúvio de emoções e a maneira como Jesus lida e atravessa as coisas para nos encontrar nesse ponto. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, há um episódio bem conhecido, e convido você a abrir sua Bíblia lá. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Esse texto, até o versículo 33, ele fornece muitas informações e uma condição aparentemente atípica e outras muito comuns. E nós nos encontramos aqui, e eu quero dizer para você, nessa noite, que a Bíblia é um palco onde nós e as nossas personalidades desfilam. E se a história está aqui, é porque você está aqui. E a parte importante da história não é a maneira apenas como a Bíblia constrói, desenvolve e apresenta a nós como nós somos. A parte mais importante é como a Bíblia descreve o que acontece quando nós, do jeito que somos, nos encontramos com Cristo do jeito que Ele é, nessa aceitação mútua. Portanto, você vai olhar para as páginas da sua Bíblia e em momentos da sua vida você vai se ver Maria, vai se ver Lucas, vai se ver Simão, Simeão, você vai se ver Pedro, você vai se ver Mateus, você vai se ver uma criança precisando de um colo, você vai se ver leproso, você vai se ver cego, você vai se ver ali, tal como você é. Humanos, necessitamos de Cristo. Não sei quem é você hoje. Não sei o que está te fazendo pensar, sentir, agir, temer. Você pode ser Maria, Pedro, João, Judas, em algum momento. Mas a parte mais interessante de todas as histórias é que Jesus é sempre Jesus. E o texto começa assim. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Jesus, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Uma impressão forte, e deve ser impressão forte para nós, é a circunstância que colocou os discípulos nessa condição. Se você olhar para o texto, você vai perceber que há uma série de acontecimentos nesse capítulo 14 que vão afetando parte por parte, cada vez mais intimamente, a vida desses discípulos para levá-los a essa condição. E quando nós olhamos para o texto, a gente vê que é algo mais do que a tempestade. Mas quem são eles e o que eles estão fazendo, como eles reagem no meio da tempestade? Vire a página, talvez, se na sua Bíblia o capítulo 14 não está na mesma, mas olhe o que diz no capítulo 14, no início logo. Como que começa o capítulo 14? Dizendo o quê? Da morte de João Batista. Não tenha dúvidas, a morte de João Batista afetou profundamente a vida daqueles homens. Pensa você nessas circunstâncias. João Batista está lá na prisão, João Batista manda um recado, um aparente pedido de socorro, e fala: É você mesmo. João Batista está assaltado pela dúvida, e os discípulos agora acompanhando muito, muito de perto essas circunstâncias. E João Batista é a pessoa mais costa quente da Bíblia, porque era somente o primo de Jesus. E João Batista lá fala: Senhor. E o resultado depois da história de João Batista é que João Batista é decapitado. E eles ficam pensando: é esse o fim? É dessa forma que acontece? Então é alguém próximo, alguém querido, alguém que tem de uma forma ou de outra o mesmo caminho que eles. Eles estavam seguindo e aceitaram o mesmo Jesus. Muitos desses discípulos foram, antes de Jesus, discípulos de João Batista, e agora eles estão sofrendo um luto, um medo, uma incerteza quanto ao futuro, um temor das consequências. E isso, obviamente, repito, os afeta. Quando acaba isso, eles saem desse pré-sal emocional e vão para o momento onde Jesus fala às multidões. Jesus prega maravilhosamente, como era o jeito de Jesus de fazer. E as coisas vão começando a ter sentido pela fala de Jesus. E as coisas não apenas só fazem sentido, elas começam a satisfazer. E no final daquele dia maravilhoso, quando não se tinha nada para comer, Jesus surpreende todo mundo, inverte as suposições e transforma o marmitex do menino num alimento para uma multidão. Era o que faltava. Era o elemento primordial. Era o elo de ouro para que todos eles olhassem para Jesus e falassem: é Ele. É Ele. Daquele momento de profunda tristeza e luto e temor, eles foram levados para um momento de esperança, onde todas as suas aspirações agora encontraram um eco e se encaixavam na vida e na imagem real de um homem que era de fato o sonho. Era o sonho, é Ele. É a hora de aclamar o Rei. Pensa em alguém que resolve problemas dessa forma. É a hora de aclamar o Rei. E a multidão começa a se organizar, e a gritar, e a falar, e a partir para cima, para colocar de fato Jesus no trono. Era o fim da opressão. Neste momento, Jesus fala: vocês não entenderam nada. É hora de sair de cena. Jesus faz duas coisas muito importantes. Jesus se afasta e Jesus afasta os discípulos. Uma pausa. Não se desconecte desse momento. Preciso te dizer uma coisa. Quando você e eu começamos a sofrer, Jesus percebe que o movimento é contrário, que o movimento é equivocado, que o tempo está errado e que as pessoas estão clamando por uma solução de um problema que não é problema. E o problema deles era muito maior. Jesus se afasta e Jesus afasta os discípulos. E mesmo que os discípulos tenham sido afastados da multidão, o pensamento continua o mesmo. Deste ponto para frente, eles vão para o mar. E agora eles sofrem um outro problema, porque o mar se revolta, há vento, há chuva e há a possibilidade de morrer. Pensa, do capítulo 14, do momento que ele começou até o momento que ele se encontra com Jesus, eles estão sendo açoitados, e não é pelas ondas do mar e pelo vento, são pelas suas emoções. Muitas emoções no mesmo capítulo, e obviamente, naquele dia, naquele barco, eles tinham passado pelo luto, pela tristeza, pela alegria, pela euforia, pela frustração. Eles estão emocionalmente exaustos. Muito parecido comigo. Muito parecido com você. Porque eu vivo no mundo exatamente dessa forma. Talvez eu não experimente hoje um toque, uma circunstância sociocultural como a deles. Mas o meu mundo é um mundo que me cansa. E muito. Com muitas coisas. Nos cansamos pela luta por sobrevivência. Nos cansamos emocionalmente quando pensamos nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos amigos. cansamos não somente intelectualmente, mas emocionalmente, quando pensamos no futuro de um país como o nosso. Nós estamos e vivemos emocionalmente exaustos. Isso gera em nós muitos riscos, e o principal deles é ter que tomar decisões quando estamos nessa circunstância. Quantas vezes eu vejo pessoas que lutam contra uma situação, luta, uma doença, uma expectativa, um sonho, e quando tem que tomar decisões sérias, e elas virão, a gota d'água chega em um momento em que não há mais nada dentro de si e nenhuma energia para conseguir enfrentar mais um desafio. Isso já te aconteceu? Isso já te aconteceu? Não é assim a vida? Tem hora que você olha e fala, cara, mas isso não vai dar não. Não vai dar não. Só que as decisões vêm, elas não esperam isso. E aí, nós somos sequestrados. É aquela sensação de que quando você olha dentro daquele painel, num avião que te circunda e que atravessa a jornada da vida, e a gente vê o céu, e o céu está azul, e não tem nenhuma nuvem, não há nenhum sinal de tempestade, não há nada, nada que indique uma turbulência. E quando a gente abaixa um pouquinho a cabeça, todos os aparelhos estão dizendo outra coisa. Os aparelhos estão dizendo que há uma montanha pela frente, que há uma queda pela frente, ou uma catástrofe pela frente. E ela não está combinando com a realidade. E os nossos aparelhos mentais parecem estar mentindo para nós. Quantas vezes, neste meu mundo e no mundo da Bíblia, nós nos sentimos muitas vezes medrosos, temerosos, em ambientes seguros. E às vezes também nos sentimos seguros em ambientes perigosos. Aqui estão os discípulos. Por favor, atente porque eu vou te dizer. Mateus não fala disso, mas Marcos fala. Se você der um salto para que Marcos fala desse texto, Marcos capítulo 6. Ao terminar o mesmo relato, ele diz assim, ó, versículo 51, subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Olha o que diz o versículo 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava como? Endurecido. E esse coração não estava endurecido no que diz respeito à sua sensibilidade emocional. Não, eles não estavam com o coração duro no sentido de estarem frios. O seu coração estava endurecido no sentido de compreender o que Jesus insistentemente quis dizer para eles desde o dia que ele os encontrou. Eles ficaram dessa forma e ficaram atônitos no barco porque não entenderam o que Jesus estava dizendo quando os alimentava. Amigo, por favor, atente porque eu vou te dizer, se no momento em que Jesus o está te alimentando, você não compreender o que ele está querendo dizer com o milagre do pão, o pão que acontece a cada dia, isso vai te custar caro no momento da tempestade. Eu vou repetir, aquilo que não compreendemos no partir do pão, custa muito caro no momento da tempestade. E é no momento da tempestade que aquilo que imaginamos estar sob o nosso controle nos assalta, nos sequestra e nos faz fazer coisas que não faríamos. Por exemplo, pescadores acostumados com o mar, homens maduros, o mais novinho ali era João, 18, talvez 19 anos no máximo. E quando eles olharam, é um fantasma. Está imaginando a cena? Todo mundo no barco... Aquela gritaria lá, os discípulos todos, tudo barbado, tudo gritando. De verdade. E eles olharam para Jesus e falaram, é um fantasma. Qual é a base bíblica disso? De onde eles tiraram essa ideia? Qual verso bíblico eles poderiam usar para justificar, achar que aquilo que eles viram era um fantasma? Está prestando atenção em mim? Sim ou não? Sim ou não? Então anote isso. Algumas coisas vão passar pela sua mente. Algumas coisas vão tentar te assaltar os ouvidos, os olhos. Vão tentar fazer alguma construção entrando-lhe pelos sentidos. E muitos de nós, às vezes olhamos para algumas coisas e dizem uma frase terrível, quase satânica. Mas isso aqui não tem nada a ver. Porque você olha para aquele negócio e fala, isso aqui não tem nada a ver, eu estou no controle disso. Fala, amigo, mas isso aqui não é bíblico. Não é bíblico, mas é só um negócio, isso aqui é só cultura, isso aqui é só uma música, isso aqui é só um filme. Isso aqui é só um livro, isso aqui é só uma conversa, isso aqui é só uma revista, isso aqui é só um texto. Eu estou vendo, isso aqui tá, eu estou curtindo, mas não quer dizer que eu acredite nisso. Tudo bem. Vamos ver o que isso acontece. O que acontece com você quando isso tudo que entrou na sua cabeça se mexe na hora da tempestade. Talvez Pedro um dia ouviu falar de fantasma e se deleitou na história. E depois que ele parou, conversou, falou, Pedro, mas isso aí é história de fantasma. Ele falou, mas não acredito, só estou escutando. Aí ele viu uma sombra ou um espectro reluzente andando pelo mar. E aquilo que ele achava que estava no controle dele simplesmente o sequestrou na hora da tempestade. Na hora da tempestade. O que tem ocupado a sua mente? Porque você tem controle de algumas coisas que podem entrar na sua mente. Mas essa maçaneta só está de um lado da porta. Porque você pode escolher se algo vai entrar ou não vai entrar. Você não pode escolher expulsar. Você não pode escolher o que vai sair da sua mente. Você só pode escolher o que entra. E aquilo que está lá dentro vai ocupar um espaço. E ele põe a cabeça para fora na hora da tempestade. Aqui estavam eles, homens, gritando. Mas tem mais uma coisa. Eles estavam, antes da tempestade, todos discutindo, porque na cabeça deles, o que aconteceu depois do milagre da multiplicação dos pães foi um desperdício. E pensavam, por que que nós não insistimos mais com Jesus para que Jesus simplesmente tomasse uma posição que era dele? E aqui há algo muito importante a ser dito. Porque esse Jesus em que eles estavam olhando não era Jesus como ele é. É o Jesus como eles gostariam que fosse. E a crença equivocada no Jesus que existe fez deles vítimas e reféns no momento da tempestade. Muito mais importante do que dizer e crer que Deus existe, é importante crer no Deus que existe. Porque era uma relação de fã. E o fã olha para o seu ídolo e os fãs aprisionam seus ídolos. Porque um fã nunca desejará que um ídolo o contrarie. E os ídolos acabam vivendo a prisão do seu fã-clube. Mas Jesus nunca fez isso. Jesus sempre disse que se você quiser admirá-lo, você vai ter que admirá-lo pelo que ele é e não pelo que você gostaria que ele fosse. Jesus disse, eu não sou isso que está pensando. Porque o problema de vocês não é esse. Se você realmente acredita que o problema de vocês é a fome, eu vou dizer que o seu problema é muito maior do que isso. E se você acha que o seu problema é um soldado romano batendo na porta da sua casa, os impostos que você paga, o seu problema é muito maior do que esse. E muitas vezes nós somos cegos pedindo para Deus uma casa com uma vista bonita de frente para o mar. Ele diz, o seu problema não é esse. E quando eles começavam a discutir sobre os problemas que não eram de fato os maiores problemas deles, Deus falou, vou te dar um problema real. E agora eles começaram a lutar no mar por um problema real. E o problema real é que eles iam morrer. É interessante também notar no texto. E essa é a parte maravilhosa do texto. E, por favor, atente para isso. Que naquele momento em que eles estavam lutando pela própria vida, Jesus começou a caminhar na direção deles. Às vezes o nosso medo faz com que a gente veja muito mal. E na hora que a gente com medo vê mal, Deus faz com que as coisas se encaixem falando. Porque quando a gente está vendo mal, os ouvidos se ativam. E eles não viram Jesus, eles viram um fantasma. E como que eles entenderam que era Jesus? Quando Jesus falou, sou eu. tem de bom ânimo, não temais. Por favor, prometa para si, para mim e para Deus que você não vai esquecer o que eu vou te dizer. Jesus disse três coisas vitais para a nossa existência e para a nossa caminhada em qualquer momento. E se você está enfrentando um momento hoje de medo, ou no momento que isso acontecer na sua vida, porque o medo faz parte da nossa caminhada e vamos ter que lidar com ele daqui até o fim, lembre-se dessas três coisas. É no medo, e é no meio da tempestade, e quando tudo parece esquisito, Deus diz para você, primeiro, coragem, tem de bom ânimo. É muito mais do que Jesus dizer para você não ter medo. É mais do que isso. Ele diz coragem. Não é uma passividade simplesmente, não é simplesmente a cura para que você se sinta bem consigo mesmo. Ele diz vá para frente, coragem. Mas ele não diz apenas para a gente ter coragem. Ele diz não tenha medo. Não tenha medo. Frase de Jesus para você na tempestade. Coragem é o que Jesus diz para a tempestade. Mas o centro da frase, o que dá sentido a você ter coragem e não ter medo, é esse aqui. Sou eu. Pedro entende. E diz uma das frases mais importantes já ditas por um ser humano para Jesus. E se eu e você hoje aprendermos a dizer esta frase, eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós, em nenhum momento, em nenhuma circunstância e em nenhum lugar, experimentará derrota na sua vida. E a frase é simplesmente essa. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. É só isso que você precisa dizer. Você pode, no seu medo, não conseguir enxergar as coisas direito. Você pode, no seu medo, ver chuva e tempestade na sua frente, nas suas costas, e sentir nos seus pés o barco balançar freneticamente. A sua vida pode estar sendo açoitada por ondas de toda parte, mas neste momento a pergunta que se faz não é, será que eu vou ter dinheiro? Porque essa é a pergunta errada. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter tempo? Será que ele vai voltar? Será que eu consigo terminar? A pergunta é, Senhor, é você? Porque se for você, manda-me ir ter contigo. Essa é a pergunta. É se levantar, seja lá o que for, de onde for, e falou, é você, Senhor, porque se é você, eu vou. Há uma lógica aqui. Se Jesus está no barco, qual é o lugar onde você deve estar? Quando Jesus está no barco, só há uma coisa inteligente a se fazer. Quando Jesus está no barco, você pula dentro do barco. Simples assim. E quando você está no barco, e Jesus não está no barco, Jesus está fora do barco, Jesus está andando, Jesus está fazendo um negócio esquisito, Jesus está fazendo algo que é típico dele, sobrenatural, mas Jesus não está no barco. Quando Jesus não está no barco, o que um discípulo faz? Amigo, não tenha dúvida. Você está no barco, Jesus não está no barco, pula. Mas como? Eu vou sair do barco e vou pular na água? És tu, Senhor, porque se é você, eu vou. Se és tu, manda-me ir ter contigo. O que Jesus responde? Vem. Eu não posso terminar sem te dizer isso aqui. Pedro põe o pé na água. E o pé firma. Então ele põe o outro pé na água. E o pé firma. Eu estou imaginando a cara de Pedro. Está imaginando? Meu sonho, já falei para você, é uma Bíblia com emojis. Só para ver as caras. Cara, eu estou andando. E Pedro tem, neste momento, o mesmo sentimento que ele teve na hora que ele pegou aquele peixinho e o peixinho virou uma peixada. O mesmo sentimento que ele teve na hora que ele saiu com o cesto para distribuir comida para a multidão e a comida não parava de surgir. Ele falou, cara, a comida está multiplicando. É a hora. Porque o sentimento que ele teve na hora que Jesus multiplicou os pães era o sentimento de que Jesus era útil. E isso é terrível. Isso é fatal. Achar que Jesus é útil para mim, sem achar que eu devo ser útil para ele. Achar que Jesus é um instrumento eficiente e poderoso para nos ajudar a conquistar os nossos sonhos, os nossos planos. Terrível isso. A diferença entre Pedro, aquela multidão, e um pagão não era nos sonhos, era na ferramenta que eles acreditavam ser mais eficiente para a conquista dos seus sonhos. Mas até esse momento, o toque de Jesus, que Pedro não tinha sentido, não alterou sua vida. Porque quando Jesus toca você, a mudança efetiva que ele causa é a dos sonhos, dos desejos, dos planos, do alvo. Repito, Jesus não pode se resumir a ser um instrumento mais eficiente do que os mundanos para conquistas dos mesmos sonhos que eu tinha antes de encontrar com ele. Estou andando. E quando ele olha para o pé e olha para os discípulos, já era. E passa a ter agora o mesmo sentimento que ele estava quando ele estava no barco e o barco começou a naufragar. O mesmo sentimento. Maravilha das maravilhas, a parte mais interessante da história é que quando Pedro afunda, então ele diz a frase que Jesus gostaria que toda a multidão falasse, que todos os discípulos falassem, na hora que ele multiplicou os pães e os peixes, na hora em que João Batista morre, na hora em que ele aparece perto do Jordão, na hora em que todas as vezes ele faz um milagre ou aparece diante de qualquer perdido, porque essa é a frase que ele está esperando que você diga, que ele espera que eu diga em qualquer circunstância, no mar calmo ou não. Ele diz: Senhor, salva-me. O meu problema não é o império que me oprime, o seu problema não é a fome, o seu problema não é a faculdade, o seu problema é que se tudo isso for conquistado, sem que Jesus te abrace, você vai morrer diplomado, com a barriga cheia. E não importa aqueles que perdem a sua salvação, em que condições eles perderam, que tem gente que está perdido, de terno e gravata, perfumados, diplomados, graduados, doutorados. Senhor, me ajuda com isso, Senhor, me ajuda com aquilo. Não, o que você deve dizer é: Senhor, salva-me, porque se você estiver salvo em Jesus, você não precisa de mais nada. Seu problema não é o peixe que está te faltando, nem o pão e nem o dinheiro. Senhor, salva-me. E naquele momento, Pedro reconhece a sua circunstância real. Ele não tem poder nenhum de enfrentar nem o barco, nem o mar, nem a chuva. Ninguém, nada, nada. E clama ao Senhor. Quando Pedro vê Jesus, ele parece um fantasma. Jesus e Pedro estavam perto ou longe? Longe, porque não conseguiu enxergar Jesus, ele achou que era um fantasma. Então Pedro dá um passo. Você está prestando atenção em mim? Pedro dá um passo e dá o segundo passo. E Pedro não faz nada mais que isso. Então atente, porque eu vou te dizer antes de terminar esse sermão. Você tem medo de quê? Você consegue hoje fazer uma listinha dos seus medos? Eu não sei como vai ser a sua lista, nem o tamanho dela. Eu sei que vai ter coisas aí. Mas eu vou te dizer uma coisa para a sua lista. Isso que você colocou na lista é exatamente a vida que você não teve ou não tem por causa do medo. Porque é isso que o medo faz. Ele rouba a vida. O medo rouba a vida. Pedro estava diante de viver uma das maiores experiências já vividas por um ser humano. Andar na água sobre Jesus, sobre as águas para Jesus. E o medo, produto das suas crenças equivocadas, roubou dele uma tremenda experiência. E nessa hora, quando Pedro dá dois passos em direção a Jesus, Jesus deu 1000 na direção dele. Antes mesmo que Pedro levantasse a cabeça para ver o tamanho da onda, Jesus já estava lá do lado dele. Jesus não esperou Pedro estar certo. quando ele disse: Senhor, salva-me. Imediatamente ele já sentiu uma mão. Ou seja, quando Pedro deu 2 passos, Deus deu 1000 na direção dele. Segurou na sua mão e ele tomou uma bronca. Homem de pequena fé, por que duvidaste? E agora o orgulho foi substituído por vergonha. E Pedro entrou no barco. Amigo, às vezes Deus acalma a tempestade. Outras vezes ele acalma você. Tanto faz. Em ambas as circunstâncias, Deus é Deus. Às vezes ele te manda um peixe. E às vezes é ele mesmo que te empurra na água. Às vezes ele vai abrir o mar no meio. E ele abre o mar para uma multidão passar. Mas ele abre o mar para 2 passarem também. E abre o mar de novo para só 1 passar. Às vezes você passa por baixo. Às vezes você passa por cima. Às vezes ele simplesmente manda um barco. Você não escolhe se haverá tempestade ou não. Porque na história desses homens, tem tempestade com Jesus dormindo dentro do barco e tem tempestade com Jesus fora. E às vezes ele vai segurar na sua mão, outras vezes ele vai fazer, acalma-te, aquieta-te. Você não escolhe se haverá tempestade e nem onde você estará na tempestade. Terceira coisa, você não escolhe como Jesus te salva na tempestade. Não se esqueça disso. Você só escolhe com quem você enfrenta a tempestade. Portanto, a pergunta mais importante da sua vida hoje é: é você, Deus? És tu? Porque se é você, eu vou. És tu? Se és tu, manda-me ir ter contigo. Porque é isso que um discípulo faz. Se és tu, eu vou. 2 meninas brincavam no playground. Uma olhou para a outra e falou assim: você vai para o céu? Outra falou para ela assim: claro que eu vou. Você vai como? Ah, eu vou ficar olhando para Jesus. Quando eu ver que ele está perto, eu pá, seguro na mão dele e garro até ele subir. Bom plano. E se Satanás cortar sua mão? Bem conversa de criança, né? A menina teve os olhos todos marejados assim, porque sabotou completamente o plano, né? Pensou um pouquinho e respondeu: eu vou para o céu, sim, senhora. Sem mão? Não, eu não vou mais segurar nas mãos de Jesus. Não? Como você vai, então? Eu vou sair daqui agora e vou lá pedir para Jesus segurar minha mão. E Satanás não consegue cortar as mãos de Jesus. Deus, amigo. E vai. Fique em pé. Vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por sabermos que o Senhor nos escuta e pelo preço que o Senhor pagou para que em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, a gente fale livremente na certeza de que estás nos ouvindo. Senhor, nós vivemos num mundo que nos deixa exaustos, física, mental, emocionalmente. E alguns de nós estamos assim, pelas circunstâncias da vida, por traumas, por dramas, pelas coisas próprias da hostilidade, pelos ganhos e perdas desse mundo. E tu sabes também, Pai, o quanto é complicado enfrentar novas circunstâncias quando estamos nessa condição. Pai querido, o que queremos pedir a ti nessa noite é que a tua promessa e o teu desejo, a tua vontade manifestada na tua palavra seja real na nossa vida. Que o Deus da paz nos santifique em tudo. Corpo, alma e espírito estejam todos completa e radicalmente santificados e entregues a ti. Permita-nos, Senhor, descansar no teu poder e na tua boa vontade, nas tuas boas intenções para conosco. Permita-nos, Senhor, ter certeza e ter fé nos teus propósitos, Senhor, em momentos de tempestade e de calma. Confiar, Senhor, na tua vontade, na tua infalibilidade, quando vivermos os nossos paraísos emocionais e alegres, quando parece que o que era pequeno fica grande nas tuas mãos e as coisas se multiplicam em bênçãos. Mas também ajuda-nos a confiar em ti, quando tudo estiver escuro, quando as ondas estiverem batendo e o mar estiver contra nós. Permita-nos, Senhor, ter uma identificação tão real e tão íntima da tua voz, que mesmo, Senhor, quando a tua imagem parecer confusa ou fantasmagórica, que a tua voz nos faça te identificar e que a tua palavra nos acalme. O que queremos te pedir a ti, Senhor, pedir a ti nessa noite, é que em todos os momentos da nossa vida, onde a dúvida nos assaltar e o medo tomar conta, é dizer essa frase: és tu, Senhor. Hoje queremos te dizer, Senhor, és tu, porque se for você, a gente vai, segura na nossa mão, e que possamos senti-la fortemente, e que nenhum de nós, Senhor, pense em olhar para trás, mas olhando fixamente para ti, o autor e consumador da nossa fé, possamos avançar sem retroceder, porque confiamos em ti, no nome santo de Jesus. Amém.